Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Com Cinema com Afeto, o podcast para falar de cinema de forma leve e afetiva com quem faz cinema, encontros e trocas com quem ama o que faz. Olá, sou Carol Tanajura, taurina, baiana de Salvador, militante da direção de arte e do afeto no cinema.
E eu sou Teuba, diretor de fotografia e sidekick.
Hoje vamos conversar com Thaís Bichara, assistente de direção e aquela pessoa que o universo demorou de colocar no meu percurso, que sentia saudade de mim antes de me conhecer. Bichara é assistente de direção em um audiovisual, graduada em jornalismo, trabalha com produção cultural desde 2010. Com foco na criação e gestão de projetos nas áreas de música e audiovisual. É criadora da série Donas do Baba, sobre mulheres e futebol, e organizadora do livro Pó na Estrada, escrito de João Carlos Sampaio. Obrigada, Bichara. Seja bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui.
Obrigada, Carol, Teuba.
Oi, Bichara.
Muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho.
Então, a gente vai começar com a pergunta que Teuba ama. A pergunta preferida dele, que é quem é Bichara?
Ai, meu Deus. Amiga, eu tô na análise pra tentar descobrir.
Tá vendo, Carol?
Mas assim, imagino que seja quem é Bichara dentro desse universo, né? Assim, de trabalho. Bom, eu sou, antes de tudo, eu sou de Feira. Estou em Feira, falando, gravando este podcast. Isso é uma informação importante. Eu sou formada em jornalismo, então meu percurso, né, pra começar a trabalhar com cinema, ele é meio torto. Como eu acho que é o percurso de muita gente que trabalha com cinema, na verdade, assim, eu sempre me interessei por cinema. Então, de alguma forma, o cinema estava ali no universo de interesse ainda quando eu pensava em jornalismo. Mas aí, quando eu descobri produção, logo de cara, eu já comecei a trabalhar com projetos que envolviam cinema. E aí, me entendi desejando isso, assim, produção na área de audiovisual. E algumas outras coisas cruzaram meu caminho aí nesse processo, né? Ainda hoje, eu faço produção de um festival de música, que é o Radioca, eu faço a produção de uma peça, né, de teatro, que é Criança Viada, Criança Ferida, agora. Mas, de forma geral, eu trabalho com audiovisual. E aí, depois de um tempo trabalhando com isso, Pedro Perazzo e Rodrigo Luna acharam de me enfiar na função de assistente de direção, que eu, enfim, não tinha, de fato, trabalhado ainda, assim, né, com isso e nessa função. E desde então eu tenho, na verdade, trabalhado no audiovisual mais como assistência de direção. E é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que tem tudo a ver com produção. Talvez pelo percurso que eu fiz, né, até assistência de direção, mas talvez porque seja assim mesmo. Eu acredito muito nisso, assim, que tem muito de produção nessa função. Então, essa trajetória aí profissional num resumão. E além disso, eu sou pisciana, né, que é muito importante. Peixes com ascendente escorpião, nunca brinque com. E é isso.
E para quem não é da área, o que é assistência de direção? O que é que o assistente de direção faz dentro do processo de um filme?
Bom, então, na minha experiência, no meu entendimento, no que eu futuro saber também, assistência de direção é uma função de muita coordenação, assim, né? Uma espécie de coordenação de equipe, de processos e também de set de filmagem. É uma função que vai ser o meio de campo ali de diálogo entre todas as equipes, né? Assim, todos os núcleos e direção entre essas equipes também, né? E com elenco, enfim, com... É a pessoa que está ali, de certa forma, centralizando informações, né, mediando comunicações, dando respostas, fazendo as perguntas, né, para todas as pessoas. E durante o set é também uma pessoa que tem a função de coordenar o funcionamento desse lugar que acontece, né, assim, que é o set de filmagem. Eu penso assim, todo esse trabalho, desde a pré até a filmagem em si, envolve o que eu entendo que é isso de coordenar etapas, cronogramas, processos e pessoas, né, assim, e equipes. Então, eu entendo a assistência de direção como isso. A depender do projeto e de que demanda esse projeto traga, do que seja objeto ou elenco ou história desse projeto, e de quem seja a direção e também, né, o restante da equipe desse projeto, essa função ela pode ser atravessada por outras coisas também, assim, a depender de que relação a assistência de direção tem com a direção, essa função ela pode trazer também um caráter ali, né, em alguma medida, que entra em opinar sobre o processo, sobre as decisões. Em outras situações, pode ser que isso não faça parte do acordo, né, que seja mais essa função, que eu acredito que também é criativa, né, de pensar todo esse processo, mas que não entra na história em si. Acho que é muito comum as pessoas confundirem assistência de direção com uma ideia do que seria uma direção assistente, um diretor ou uma diretora assistente, né? Um meio diretor, uma quase diretora, uma diretora júnior, uma coisa assim. E não é isso, assim, né? É uma outra função. Eu costumo dizer de um jeito que é meio tosco, assim, mas que eu acho que pode dar uma dimensão mais palpável dessa diferença, assim, que é: direção não manda no set. Quem manda no set é assistência de direção, de certa forma, assim, né? A direção manda no filme. Assistência de direção manda no set. Então, a direção, de alguma forma, também está sob a coordenação, né? Durante esses processos, essas etapas, essas respostas e perguntas, essa interlocução com as equipes, a direção, de alguma forma, também está sob a coordenação da assistência de direção. É assim que eu vejo um pouco a função e muito com base também nessa experiência que eu tenho, né, que inclusive é uma experiência que eu acho que é uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é importante, é uma experiência que vem muito mais de projetos de documentário do que de projetos de ficção. Então, isso é um processo completamente diferente, por exemplo, né, uma equipe normalmente mais enxuta, de áreas espaçadas, enfim, uma relação que não é uma relação, às vezes, tão próxima com quem você está filmando, né? Não é um documentário que exige uma imersão, um contato mais próximo com essas pessoas, né, que estão sendo filmadas, esses personagens. Então, isso muda tudo, assim, de como se pensa esse processo, né? Então, acho que essa é uma informação relevante também, assim. Eu tenho experiência de ficção, mas é maior com documentário.
Uma coisa que muita gente não sabe é que o cinema é filmado fora de ordem, as cenas são filmadas fora de ordem.
Sim.
E isso impacta o trabalho de todo mundo, e você, como assistente de direção, sua função é principalmente organizar tudo que se refere às confusões que isso vai causar, né? Por que é filmado fora de ordem e em que isso impacta no filme, e como é que você interfere para que as coisas entrem nos eixos?
A grosso modo, o principal documento, digamos assim, né, de responsabilidade da assistência de direção é o plano de filmagem, que é nada mais é do que um cronograma bem detalhado, que não só diz o que se filma por dia, mas o que se filma a cada meia hora, ou a cada uma hora, ou quanto tempo tem para montar um equipamento, quanto tempo tem para filmar aquela cena, quanto tempo tem para vestir, né, assim. Então, enfim, o plano de filmagem é um cronograma completo, né, que envolve todas as diárias de filmagem previstas nesse projeto, e, portanto, envolve todas as cenas que precisam ser filmadas. Filmar fora de ordem acontece, não é que a gente filma fora de ordem, é que acaba sendo necessário filmar fora de ordem. Por exemplo, num filme a gente tem alguns elementos que sempre interferem no pensamento desse cronograma, que são elenco. Então, cada pessoa do elenco vai ter uma agenda diferente, uma disponibilidade diferente. Se você tiver duas pessoas no elenco, você tem uma variante de disponibilidades de horários para você cruzar essas duas pessoas que precisam estar ao mesmo tempo no set, que é X. Se você tem 11 pessoas no elenco e você precisa ter em algum momento 3, em outro momento 7, em outro momento 11 delas, você tem uma complexidade de horários para combinar que é muito maior. Então, o elenco é um desses fatores que vai fazer com que eu tenha que jogar uma cena que tem 3 dessas pessoas para o mesmo dia de uma cena que tem 11. Mas a pessoa que aparece nessa cena de 11 não vai dar tempo de filmar a outra cena dela. Então, essa outra cena vai para um outro dia, mesmo que essa cena aconteça na sequência da que tem 11 no roteiro. Então, esse é um dos fatores. Outro fator é a locação. Se você tiver uma locação só, é o sonho de assistente de direção pelo mundo. Mas se você tem mais de uma locação, você tem que depender também da disponibilidade dessa locação. Então, você tem uma cena que é numa casa, num bairro residencial, a cena que acontece dentro daquela casa é muito barulhenta, ou sei lá o quê, você não vai conseguir filmar de noite, você vai ter que ver como fazer essa casa vir à noite, filmar de dia, e aí você encaixar dentro de uma diária que acontece tal dia, porque a pessoa que está alugando aquela casa só liberou aquela semana.
Ou seja, se eu tenho a locação de uma casa e essa casa aparece durante todo o filme, tem cenas no começo do filme, no meio do filme e no final do filme, mas essa casa que se conseguiu para o filme, ela só está disponível durante uma semana. Então, todas as cenas do começo, do meio e do fim que acontecem na casa têm que ser concentradas e filmadas na primeira semana. Pode ser que a cena final do filme que se passe na casa seja filmada na primeira semana de filmagem.
É isso.
Entendi.
Eu não gosto da ideia de filmar a última cena do filme no começo, mas há quem goste, inclusive, há quem faça, mas isso já aí pode entrar até num lugar de ser considerado superstição. Eu, como assistente de direção, não gostar de filmar a última cena ou cenas muito, por exemplo, eu acho assim que tem cenas que são muito delicadas, por exemplo, para o elenco, ou que tem um efeito especial muito complicado, ou coisa assim, eu gosto de empurrar ela um pouco mais adiante no cronograma, porque aí a equipe já está mais azeitada, o elenco já, todo mundo ali já fez outras cenas, já está mais dentro do personagem, ou mais confortável com a equipe, ou sei lá o quê. Então tem essas coisas também que não são matemáticas, né? Assim, eu posso ter da locação, eu tenho uma semana da locação e é de tal data, isso é uma informação concreta, eu posso até tentar uma negociação, se eu precisar, mas de forma geral isso é uma negociação, né, uma informação que está ali. Elenco é a mesma coisa, normalmente eu tenho uma agenda que está posta, é uma informação. Tem outras coisas no pensamento desse cronograma que não são dessa ordem, né, são desse outro lugar que é de entender, às vezes, as delicadezas do funcionamento de um set, desse trato com elenco, se tiver criança mais ainda, se tiver bicho mais ainda, se tiver arma mais ainda, se tiver um teto caindo mais ainda, né, assim, tem coisas que não vão estar nesse lugar, assim, de o cronograma daquela coisa determinar o seu cronograma. Vai ser você que vai pensar onde você acha que faz mais sentido encaixar. Então, esse é um dos motivos, não só esse, mas esse é um dos motivos pelos quais eu defendo muito que tem um trabalho criativo na assistência de direção. A assistência de direção não é jogar informações numa planilha e pegar o resultado daqui, não é fazer esse trabalho mecânico, né, assim, é pensar essa construção desse cronograma que envolve um monte de fatores. Eu detalhei mais elenco e locação, que são normalmente os que trazem mais impacto para esse cronograma, mas não são só esses dois, né? Assim, eu posso ter, sei lá, uma arma, e essa arma só tem disponibilidade para alugar por 3 diárias. Então, eu tenho que condensar tudo que eu preciso filmar com essa arma em, no máximo, 3 diárias. E aí, essas 3 diárias precisam estar juntas. Eu vou filmar numa festa popular. Eu preciso que seja naquele dia, não tem outra data possível. Se eu vou filmar o 2 de fevereiro, eu não vou fazer um 2 de fevereiro no 7 de fevereiro, pelo menos, né, assim, não em princípio. Então, tem outros fatores, assim, que vão estar ali dentro, né, nesse bolo desse raciocínio, assim, dessa construção. E além disso, da mesma forma que monta esse quebra-cabeça de agendas, de demandas, de fatores a se pensar para a filmagem, a assistência de direção faz isso desde a pré, né? Assim, então, na pré, é a assistência de direção que, de alguma forma, vai puxar ensaios, reunião de análise técnica, que é uma reunião que junta toda a equipe técnica para fazer uma leitura completa do roteiro e cada equipe trazer os seus pontos, né, em cima de uma primeira análise, que é a assistência de direção que faz, de destrinchar, assim, nessa cena aqui a gente tem isso e isso de demanda de arte, isso e isso de demanda de fotografia, essa especificidade aqui para o som, né, essa delicadeza aqui para a direção de elenco, enfim. Então, a gente tem essa reunião ela é puxada e coordenada, né, pela assistência de direção e pela direção de produção. Normalmente. Então, tudo desde a pré é coordenado, é intermediado, é pensado, né, assim, sendo centralizado, teoricamente, por essa assistência de direção, prova de figurino, prova de maquiagem, né, assim, eventualmente teste de câmera. Então, isso tudo, inclusive, às vezes, identificar junto com a direção de fotografia ou com a direção de arte ou com quem quer que seja, assim, a necessidade de um teste desse ou de uma prova ou de, né, um ensaio específico de uma coisa ou de uma cena. Essa não é uma coisa que a assistência de direção responde sozinha. A assistência de direção talvez faça mais perguntas para conseguir dar respostas. E durante a filmagem tem essa coordenação de set mesmo, que é a pessoa que vai saber em que pé está cada equipe se já está pronta a equipe de som, se já está pronta a fotografia, se já está ok para a arte. Tentar negociações, às vezes, né, nesse processo, tentar mudar se eu planejei filmar uma cena primeiro, mas deu um problema ali para a arte, ou está passando um trio elétrico e o som inviável. Vamos, então, mudar a ordem, vamos fazer outra coisa, vamos montar, adiantar a montagem. Então, essa coordenação, eu costumo dizer que o plano de filmagem é a maior ficção que tem no planejamento, na realização de um projeto, porque não é que ele muda de um dia para o outro, ele muda dentro do próprio dia, né? Assim, ele pode mudar, ótimo, se a coisa fluir e for dando certo, mas dificilmente acontece sem ter pelo menos uma mudança de ordem ali dos planos. Então, a assistência à direção tem essa função também de coordenar esse funcionamento no dia, na filmagem, né? Estar ligado em todas as equipes, estar à disposição também de todas as equipes para responder, né, o que vai ser filmado primeiro, se fulano já chegou, se, enfim, todas essas coisas.
É a pessoa que tem que ter todas as informações de um filme. E não só ter as informações, tem que saber gerir, conduzir, saber para quem vai passar, né? Tem que entender as informações e os fluxos de comunicação, né?
É, inclusive, isso me lembra a minha primeira experiência, na verdade, no núcleo de direção. Não foi como assistente de direção desse curta, né? Que eu disse que Pedro e Luna me colocaram, assim, como me engrei de produtora para assistente de direção. Na verdade, foi como terceira assistente de direção de um longa chamado Depois da Chuva, de Cláudio Marques e Marília Hughes, que o assistente de direção foi Marcelo Caetano. E, na verdade, eu comecei nesse projeto fazendo revisão de roteiro e teste de elenco. Eu estava no início do projeto, a equipe não tinha ninguém ainda, e eu estava ali como estagiária, na verdade, da produtora. Então, né, eu nunca tinha estado num set profissional, na verdade. E aí eu comecei no projeto desde o começo, e eu continuei como assistente de produção. Eu era assistente de produção. Quando o Marcelo chegou em Salvador para entrar no filme assim, como assistente de direção, o que acontece é que ele entendeu que as informações que ele buscava, eu tinha todas. Eu poderia não ser a pessoa que tinha que dar aquela resposta para ele, mas eu tinha todas. Porque eu estava no projeto desde o início e eu tinha entrado naquele processo ali, naquele projeto. Então, eu conhecia todos os, sei lá, 10 adolescentes que eram do elenco do filme. Eu sabia quem era pai e mãe de cada um, assim, sabe, os horários, em que série tava. Eles já me reconheciam como uma pessoa também, né, do filme e tudo. Então, eu tinha essas respostas, eu sabia o número das sequências. E aí, ele me puxou pro núcleo de direção, porque ele entendeu que eu ia ser útil para ele naquele núcleo, porque ele precisava dessa pessoa que tivesse tão dentro daquele roteiro, daquela produção, quanto eu estava. E eu sei que foi útil para ele, né? Assim, principalmente porque eu fiquei muito nesse lugar da terceira assistência com esse elenco, que eu estava ali em contato desde o primeiro momento, desde que eles, de fato, chegaram ali como pessoas desconhecidas para fazer um teste, né? Junto com dezenas de adolescentes. Então, eu acho que desde o início eu entendi isso sobre assistência e direção, mesmo que eu não tenha racionalizado isso nesse momento. Eu só fui entender isso depois, né? Assim, digamos assim, formatar isso na minha cabeça, essa compreensão. Mas a minha primeira experiência me deu essa ideia, me deu essa sensação de que para estar naquele lugar, eu tinha que saber quem era todo mundo da equipe, dominar, né, essa agenda de todo mundo, esses processos, saber quais eram todas as locações, em que pé estavam todas as coisas. Então, isso me deu uma apropriação dessa noção, assim. Depois eu fui entender o que de fato era isso, né, assim. E eu acho que de fato isso é muito importante, isso que Carol falou. É a pessoa que tem que saber tudo que está acontecendo, né, assim, em todas as equipes, em todos os momentos do filme, o que é uma missão impossível. Mas dá para chegar, né, o mais perto possível disso para fazer a coisa acontecer.
Bichara, me fala assim, você já começou sua primeira experiência com cinema, foi o longa-metragem? Você tomou um susto?
Eu tomei um susto, mas não foi a minha primeira experiência, assim. Poxa, qual foi a minha primeira experiência? Eu acho que a minha primeira experiência foi um curta de Marcela Vegar, que eu acho que atualmente não assina mais como Marcela Vegar, assina como Marcela, Marceli Machado, não sei, mas enfim. Eu fiz o que ocorresse, assim, né? Fiz a produção, comprou as coisas que precisava, arrumou o cenário, aquela coisa assim, né? Com 20 anos e nenhuma experiência e uma pessoa assim, querendo fazer uma coisa e não tinha orçamento e tudo. Então, acho que a minha primeira experiência foi essa. E logo na sequência, eu participei de um festival incrível em Cataguases, Minas Gerais, que é um festival que não acontece mais, eu acho, mas é o festival Ver e Fazer Filmes, e eles selecionavam duas universidades, na verdade, que tinham cursos ligados a cinema, ou de cinema, de fato. No caso, selecionaram a UFBA, né? Tinha ali o BI, mas tinha também o curso de comunicação. Eles escolhiam um professor ou uma professora para ser essa mentoria dessa equipe, e essa mentoria selecionava alunos e alunas, né, para ir para esse festival. E aí eram, acho que, 12 pessoas, se eu não me engano, e essas pessoas se dividiam nas funções disponíveis. Acredite ou não, eu não só assinei o figurino, como até mesmo fui premiada pelo figurino. Eu, que mal sei me vestir, não é mesmo assim? Então, assim, quando eu penso nisso, é uma grande piada. Mas foi uma experiência incrível, assim. Quem foi o mentor da UFBA, né? Esse professor tutor, assim, foi Bamba, que faleceu há alguns anos. E é uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim, essa experiência, porque a sensação que eu tenho é que foi sorte. Eu caí ali naquele grupo, assim, né? Eu não tinha essa aproximação, de fato, com o cinema, com o audiovisual ainda. Eu nem lembro como isso aconteceu, assim, exatamente. Mas eu fui, inclusive, com Flávia Santana, que é produtora, que é com quem eu fiz muitos dos projetos. Durante um bom tempo, nosso currículo era Ctrl-C, Ctrl-V, assim. Ali eu tive um entendimento maior do processo todo, né? Nesse lugar, assim, de experimentação, de estudantes, de tutorias, né? Tinham pessoas lá que eram, de alguma forma, tutores das áreas. Então, tinha um diretor de arte, tinha um diretor de som, tinha um trilheiro, né? Tinha um produtor executivo. Enfim, tinham algumas funções ali que eram pessoas renomadas, né? No campo, assim, e que estavam ali para oferecer essa mentoria. E tinha uma estrutura incrível do festival, né? Assim, a gente vivia na cidade, indo de um lado para o outro, tinha uma base de produção, essa convivência com uma outra equipe que estava fazendo, né, o mesmo processo, assim, foi bem incrível, assim, difícil e com questões, né, como todos os processos são, mas acho que essas foram as minhas primeiras experiências de fato. E aí eu acho que depois disso eu fiz um clipe e caí num longa profissional, assim, do qual eu saí desse lugar de assistência de produção para substituir a coordenadora de produção por uma semana, a primeira semana de filmagem, para ser, ao mesmo tempo, terceira assistente de direção, e acumulei funções, e foi um grande aprendizado, assim, né, do que fazer e do que não fazer também, que é um aprendizado muito importante.
Quando erra, você lembra para sempre. E se você acerta no susto, assim, por sorte, você pode errar lá na frente. Se você errar, você não erra de novo. Quer dizer, a maioria não erra de novo, né?
Teoricamente, né? O caminho natural das coisas deveria ser esse.
Bichara, quando você chega num set de filmagem, qual é a frase que você odeia ouvir?
Estamos por quem? Eu odeio ouvir. Estamos por quem? Eu lembro quando eu comecei em muitos sets que eu tive, eu ouvi assim, o som tá pronto? A arte tá pronta? Tamo por quem? A câmera tá pronta? Tá tudo ok? Isso sendo gritado no set. Perguntado de uma forma que é gritada para todas as pessoas ouvirem. Eu realmente tenho pavor disso, assim. Eu, na maior parte das vezes, eu estou a 1 metro, 2 metros dessas pessoas. Né? Assim, eu estou a literalmente 3 passos dessas pessoas. Eu sequer preciso andar léguas, falar no rádio com ninguém, assim. Às vezes eu simplesmente dou 3 passos para o lado e eu pergunto, Carol, como é que você tá? Tá tudo ok? Você precisa de quanto tempo? Vou e faço a mesma coisa com o som. Vou e faço a mesma coisa com a maquinária. Tamo por quem, para mim, aponta um culpado. E eu não gosto dessa lógica, assim, no funcionamento. Parece um papo Haribo, né, assim, muito paz e amor, mas eu acho que, de fato, isso faz absoluta diferença no andamento do set. Um set de filmagem, de uma série ou de um longa, ele dura semanas. Aquelas pessoas vendo as mesmas pessoas todos os dias, tentando cumprir prazo, cumprir tempo, fazer o melhor, lidar com pouco orçamento, pouca equipe. A gente já tem uma série de dificuldades, sabe? Assim, não tem uma lógica de que as pessoas sejam culpadas nesse ambiente, sabe? Assim, então, a coisa que eu mais odeio ouvir é tamo por quê. Essa, definitivamente, é a coisa que eu mais odeio ouvir.
E você acha que isso pode vir de algum lugar de curiosidade sincera, mesmo que não seja gritado? Por exemplo, se tá parado o set às vezes fica parado. Quão indelicado pode ser se eu te chamar ou se eu for até você e te perguntar o que é que tá acontecendo? E se essa pergunta for feita, tamo por quem? Necessariamente você acha que isso implica um culpado? Que forma você acha que seria mais delicado eu te perguntar?
Eu acho que tirar o quem da frase já é bem bom. A gente tá pelo quê e não por quem, né? Assim, porque aí você tem um motivo e não um culpado. Tamo pelo quê, né?
Arrasou.
Mas antes de tudo, eu acho que não existe nenhum problema em assistência de direção ser consultada em absolutamente nenhum momento sobre o que está acontecendo no set. O que está acontecendo ou o que não está acontecendo e quais os motivos para isso. Essa é uma das funções da assistência de direção num set, a meu ver. Na verdade, o ideal seria que as pessoas nem estivessem sem saber. O ideal seria que a assistência de direção já tivesse informado as pessoas. Mas acontece, porque às vezes são muitas pessoas, muitas coisas. A assistência de direção teve que conversar com alguém e pensar alguma coisa. E aí, nesse momento, se passaram 10 minutos e, sei lá, a direção de arte não sabe o que está acontecendo. Sabe assim? Então, isso pode acontecer. Uma vez que não sabe por quê, não tem problema nenhum em perguntar para a assistência de direção. É uma das funções da assistência de direção responder o porquê que a coisa está acontecendo ou não está, mas eu acho que o porquê realmente deveria ser criminalizado.
Bichara, eu queria perguntar para você, dentro do seu percurso profissional, você, na verdade, você falou o nome de muitas pessoas, até falando já da importância delas, mas se tem alguém que você não falou, que queria citar como uma pessoa importante no seu percurso?
Tenho. Vou falar sem chorar, prometo. João Carlos Sampaio, que nunca esteve num set comigo. Esteve, na verdade, mas assim, não era um profissional de set, né? Era um crítico de cinema, baiano, não de Salvador, já era Tuípe. Mas que foi uma pessoa muito importante para mim, assim, e nesse momento bem inicial mesmo, né? João apareceu na minha vida quando eu estava começando a ter ali as primeiras experiências, né, e foi uma figura que me acompanhou, né, até não estar mais aqui. Ele me acompanhou muito nesses processos, não só, não era uma coisa muito de dar dicas ou me ensinar a fazer alguma coisa, né, assim, acho que isso de fato foram as pessoas que estavam ali no set, que eu vi trabalhar, com quem eu trabalhei, né, e tudo. Mas João, ele sempre foi uma pessoa com quem eu conversava muito sobre essas coisas que a gente está conversando, por exemplo, assim, né, de postura, de set, sobre coisas geracionais, né. João foi uma pessoa que conviveu com, no mínimo, 3 gerações, marcadamente 3 gerações, assim, né, de realização, de crítica, de cinema baiano e brasileiro. A gente conversava muito, assim, sobre isso de fazer cinema, de trabalhar nesse universo, de trabalhar com uma coisa que ama, né, e as questões que isso envolve também. É uma pessoa que me trouxe também muitas referências de filmes, né, assim, de pessoas e coisas para assistir e ouvir. Muitos dos meus filmes preferidos, assim, grande parte deles nacionais, vieram na malinha de João, assim, vieram com João. Então, e eu acho que a gente realmente faz cinema melhor quando a gente assiste um melhor cinema também, né, assim, e eu acho que ele foi uma pessoa muito importante nesse sentido, ainda que eu não esteja nesse lugar que é imediatamente pensado como um lugar de criação, que é roteiro, direção, né, e fotografia e arte também, assim, acho que as pessoas veem isso no segundo plano ali, para as pessoas que não são da área. Primeiro tá ali direção, né, e roteiro, depois arte e fotografia. O resto, ninguém nem sabe o que, que acontece, assim. Mas eu acho que tem pensamentos que estão ali e essa coisa de... Quando o cara me chamou, a primeira coisa que eu pensei, que acendeu uma placa na minha cabeça, assim, foi síndrome de impostora. E isso é uma coisa com a qual eu convivo na minha trajetória inteira. E convivo mesmo, porque não deixo de existir. Tá aqui, a placa acendeu, né, há poucos dias atrás. Mas João foi uma pessoa que acreditou muito em mim. no meu trabalho, vendo o que eu fazia, vendo como eu pensava as formas de fazer, como eu pensava as formas de tratar as pessoas, as coisas e os processos. Então, foi uma pessoa muito importante para mim nesse sentido, assim, né? Não é uma referência exatamente de como trabalhar, mas é uma pessoa que foi uma... um outro tipo de referência ali na minha trajetória.
Como ser, né? Como ser na vida. Mas você falou desse seu início da trajetória. Se uma pessoa estivesse começando agora e quisesse trabalhar com cinema e audiovisual, que dica você daria?
Eu acho que tem duas coisas. Uma é, teoricamente, mais fácil, que eu acho que é se interessar por. Hoje eu acho que a gente tem acesso a muita informação, não só... informação dado, mas informação como isso que está sendo produzido aqui, né? Conversa, discussão, pensar sobre alguma coisa. A gente tem um momento de muito podcast sendo produzido, a gente tem muita gente que escreve sobre, que conversa sobre de várias formas. Então, isso eu acho que é uma coisa de, né, de ouvir, ler, assistir pessoas que estão fazendo e pensando sobre cinema. E uma coisa que eu acho sempre um ambiente, assim... incrível e, para mim, é muito especial, porque eu não tive a formação clássica, né, de fazer uma graduação na área. Então, os ambientes de oficinas e cursos são sempre uma coisa, assim, que eu acho realmente muito especial. Eu já dei oficina, né, tanto de produção quanto de assistência e direção, justamente para pessoas que não tenham experiência ou estejam começando. E eu sempre, que possível, gosto da ideia de conversar com essas pessoas, assim, sabe? Ter essas pessoas por perto, dar uma oficina, ter uma pessoa na minha equipe, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente devia fazer, assim, é pelo próprio bem do todo, assim, sabe? De todo mundo, desse funcionamento dessa indústria, assim. Esse papel, assim, de oferecer oficinas, abrir vagas na equipe para espécie de estágios e tudo é muito importante. E aí eu acho que buscar esses espaços é talvez a única dica que eu possa realmente dar, que foi um pouco o que eu fiz.
Então, Bichara, agora a gente vai para umas perguntas de respostas rápidas. Estilo Marília Gabriela, um medo.
Falhar com os outros.
Um sonho.
Uma rotina melhor, mais saudável.
O que te inspira?
Amor e fúria.
Um filme que mudou sua vida.
Toy Story. Mentira. Ah, eu acho que eu vou dizer Donas do Baba, não é um filme, é uma série, mas que foi o projeto que eu dirigi.
Se você não trabalhasse com produção e audiovisual, qual seria a sua profissão?
Ah, eu queria trabalhar com esporte e criança, futebol e criança.
Ai, maravilha. E por que você faz cinema?
Acho que eu ainda faço cinema, talvez eu não tenha começado a fazer cinema por isso. Acho que eu comecei a fazer cinema porque eu gostava de assistir cinema e, de alguma forma, meus caminhos me levaram para trabalhar com produção. Essas duas coisas colidiram, né? Mas eu acho que eu ainda faço cinema porque eu ainda acredito que a gente precisa ver o mundo por outros prismas, assim. Cinema e literatura são as coisas que eu acho que mais me inspiram nesse sentido e mexem nisso em mim, assim. Eu acho que os livros que eu leio, os filmes que eu vejo e também os filmes que eu faço, cada um me transforma um pouco, assim, e me bota em outro lugar no mundo, assim. Então, eu acho que cinema ainda é uma coisa que eu acredito como uma forma de mexer um pouco o seu lugar de estar no mundo, assim.
E agora, para terminar, qual a dica que você dá de um livro, de um filme ou uma série para quem gosta de cinema ou quer aprender mais sobre o audiovisual?
Então, durante a pandemia eu acabei escutando muito podcast e aí eu descobri duas coisas que eu acho que são pessoas que fazem um trabalho, digamos assim, com audiovisual que me interessaram, assim, por motivos diferentes. Uma é uma pessoa chamada Thiago Guimarães, que é popularmente conhecido como Ora Thiago, Ora sem H, Thiago com H, que é simplesmente incrível. Acho o humor dele incrível, assim. Ele tem uma ironia afinadíssima. Enfim, tem vídeos maravilhosos. E o que acontece é assim, ele não vai falar... ele nunca vai falar sobre um filme e se enfiar dentro daquele filme, nem ele vai falar sobre uma coisa técnica de audiovisual e se enfiar naquela coisa técnica. Ele vai misturar aquele filme ou aquele universo ali de filmes que ele escolheu, ou série, o que seja, um tema que ele escolhe atravessar, né, nessa filmografia aí que ele escolheu, e alguma coisa que é também trazer coisas ali que são técnicas, que são de linguagem cinematográfica, né, que são de pensamento de narrativa, construção de personagem, construção de mundo. Então, eu recomendo muito ele, porque eu acho que tem esse pensamento crítico sobre cinema em várias camadas, não apenas a camada do produto, né, ali do filme, mas de um momento de produção cinematográfica em um lugar específico, sobre as, né, as representações que estão ali, sobre o que no mundo fez aquilo talvez ter sido feito daquela forma, né, sobre que impacto aquilo tem no mundo. Então, é mais o que eu gosto de consumir, assim. E uma outra coisa, é um podcast... chama Feito por Elas, que é um grupo de mulheres, algumas eu acho que são jornalistas, algumas são pesquisadoras, enfim, e elas fazem um podcast que é nesse esquema de conversa, né, são amigas, são pessoas que se conhecem há bastante tempo, que têm intimidade, e então é uma conversa descontraída ali, e que não se propõe, assim, não se pretende a ser uma conversa de grande crítica de cinema, sabe aquela coisa, assim, que eu tenho um grande ginge. Mas elas trazem, por exemplo, um episódio sobre uma diretora, um episódio sobre uma atriz, um episódio sobre um festival, um episódio, né, que pode ser uma entrevista ali, tem de tudo um pouco ali, nacional, gringo, de vários lugares, mas passa sempre por, né, audiovisual realizado por mulheres, né, na frente ou atrás das câmeras.
Eu já anotei as dicas, já estou procurando aqui. E a gente chegou no final. Amei, adorei, me diverti muito, aprendi muito também. Então, eu queria te agradecer, Bichara, pela presença, pela generosidade em dividir, por passar esse tempo aqui com a gente. Obrigada, Teuba.
Ah, que isso.
Ah, gente, obrigada. Para mim é sempre bom conversar. Sei lá, no momento que a gente fica meio desiludida, né, com a profissão, com a área, com o país, com tantas coisas, é bom lembrar os motivos de por que a gente faz o que a gente faz. Então, muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada, e falar que, assim, além de aprender, eu me emocionei em alguns momentos, então, acredite. Beijo.
Beijos.
Beijo.
Obrigada por ouvir nosso podcast. Com Cinema com Afeto é uma criação da Taná em parceria com a Súbito. Apresentação, Carol Tanajura e Matheus da Rocha Pereira. Edição, Verena Petitinga e Rodrigo Luna. Trilha, de Andréa Martins e Rone Jorge, do filme Pinta, de Jorge Alencar. Identidade visual, Clarissa Ribeiro. Indique nosso podcast para as amigas, amigos e amigos. E clica lá em cima no botão para nos seguir. Todos os nossos arrobas e dicas estão na descrição do podcast. Beijo e até a próxima semana!